E nós tivemos no último sábado aqui em Garibaldi, infelizmente, a morte de um cidadão, do Thiago Monteiro, motoboy, acabou sofrendo um acidente no bairro em que morava, o bairro São Francisco. E além da questão que envolveu a dor, claro, da perda, um outro fato que gerou muito debate, que gerou muita comoção na comunidade, foi o fato do tempo que se levou para fazer a remoção do corpo, que foi de 5 horas. Por isso que a gente resolveu se aprofundar a mais nesse assunto. Estamos em contato agora com Ayrton Kramer, ele é perito criminal e ele também é coordenador da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias do Instituto Geral de Perícias. O Ayrton muito gentilmente atende a nossa reportagem nesse bloco para falar conosco a respeito um pouquinho desse fato, mas também do trabalho do IGP aqui na região. Ayrton, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, João, bom dia, ouvintes.
Ayrton, deixa eu iniciar então falando desse fato do último sábado, esse nosso conterrâneo que acabou falecendo num acidente na área urbana de Garibaldi. A morte foi instantânea, por isso o corpo permaneceu lá até o trabalho da perícia. Chegaste a falar com o pessoal, o que a gente pode falar desse fato e desse tempo que se levou para fazer a remoção do corpo, hein, Ayrton?
Bom, bom dia. Primeiro, agradeço a oportunidade do espaço para vir aqui fazer essas explicações, né? Enfim, para a gente poder esclarecer o que aconteceu aí no atendimento, né, dessa ocorrência. Lamentamos, evidentemente, toda a morte, né, especialmente uma morte violenta. Só que a gente tem que ter em mente que sempre que um crime ocorre, por exemplo, um acidente, que não deixa de ser uma morte violenta, a primeira entidade a tomar conhecimento, né, desse fato é a Brigada Militar por meio do 190. Ocorre um acidente ou uma morte, o natural é que a população ligue para o 190. Tá? A partir daí, a Brigada Militar se desloca até o local para constatar, né, se realmente essa denúncia foi feita verdadeira, né? E a partir daí, tomando ciência disso, ela aciona os demais órgãos. O SAMU, né, geralmente é acionado para fazer o atendimento, que a vida é sempre o bem jurídico mais relevante, né, nesses casos. E, posteriormente, se constatando o óbito, se aciona a Polícia Civil, que é quem vai investigar depois essa situação. Tá? A Polícia Civil, que é quem vai criar o inquérito, né, para investigar, decide se aciona a perícia ou não, mediante a necessidade de formulação de uma avaliação técnica. Tá? Nos casos de acidente de trânsito, sim. Geralmente, eles acionam a perícia por ter muitas questões técnicas envolvidas. Então, a gente tem que ter ideia que todos esses passos anteriores ao chamamento da perícia demoram tempo. Por exemplo, no caso em Tela, em Garibaldi, consta no boletim de ocorrência que o acidente ocorreu por volta das 11h30 da manhã. Só que para nós aqui, inclusive eu tenho os registros, né, nos nossos telefones funcionais, a perícia foi acionada aqui de Caxias apenas à 1h da tarde. Tá? Então, nesse meio tempo, esses outros órgãos atuaram nesse acidente e demoraram para fazer esse chamamento. Né? A partir do momento que essa ocorrência entrou para nós a 1h, nós montamos uma equipe e deslocamos de Caxias já a 1h30. Chegamos no local do acidente por volta de 2h40. Esperamos a Polícia Civil se comparecer no local e às 15 horas nós já iniciamos o exame. Né? Então, é bom a gente também poder esclarecer, porque o pessoal, como a perícia é sempre a última a chegar, né? Uhum. O pessoal costuma, né, até equivocadamente, colocar na nossa conta essa demora. Né?
A conta total acaba entrando para vocês?
Sim, exatamente. Sim. Até vou te dar um exemplo, João. Uhum. Tivemos aqui alguns meses atrás um acidente aqui na Rota do Sol, na área de São Francisco. O acidente foi às 11 da noite, tá? A perícia foi acionada às 5 da manhã. Então, das 11 da noite até às 5 da manhã, a Rota do Sol ficou bloqueada por ter uma divergência aí de competência da Polícia Civil entre Caxias, Taquara e São Francisco. Né? Então, geralmente é o que acontece. Nós também temos nossas dificuldades, né? Nós temos uma única equipe que atende 7 dias por semana, 24 horas, 54 municípios da Serra. Então, pode realmente acontecer de daqui a pouco eu estar lá em Vacaria e entrar uma ocorrência em Guaporé, por exemplo. Então, eu vou levar no mínimo 2, 3 horas para poder chegar. Mas não foi o caso. Esse final de semana, a nossa equipe não estava atendendo outra ocorrência. Uhum. E assim que a gente recebeu a 1h da tarde o chamado, né, a nossa equipe montou e deslocou.
Era possível, Ayrton, vocês terem recebido esse chamado mais cedo? Ou essa demora de vocês terem sido acionado só 1 hora faz parte do processo e de todo esse protocolo que você citou?
Na verdade, isso é um grande problema, tá? Essa demora de acionamento da perícia no interior, tá? É um grande problema. Como é que funciona em Porto Alegre? A partir do momento que entra a ocorrência, todos os órgãos são acionados simultaneamente. Então, uma ocorrência para a brigada, a Polícia Civil é avisada, o IGP é avisado, no mesmo instante. Então, os tempos de resposta são bem menores. Aqui no interior, a gente não tem os centros integrados de operação. Então, a gente depende que a Polícia Civil ou a Brigada Militar nos acionem via telefone, né? Então, e digo mesmo, assim, às vezes o pessoal está em outras ocorrências e já aconteceu de realmente esquecer de chamar a perícia. Chamar a perícia lá 3, 4 horas depois que alguém lembrou. Entende?
Perfeito.
Então, e nesse caso, foi quem atendeu da Polícia Civil foi a Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves. Salvo engano meu, não tem a DP de Garibaldi. Não atua nos finais de semana por não ter plantão, né?
Exatamente, não tem plantão aqui em Garibaldi e acaba sendo a DPPA de Bento. Então, no caso, quem aciona vocês nessa sequência que você citou agora há pouco seria a DPPA de Bento, que teve essa responsabilidade de acionar vocês.
Exatamente, é sempre a Polícia Civil que tem a opção, né, de chamar a perícia ou não em função do crime que eles vão investigar. Se eles acham, se o delegado acha que é necessário ter a prova pericial, ele aciona a perícia. Caso contrário, ele usa provas testemunhais, enfim, outros tipos de prova, né?
Perfeito. Ayrton, como é que funciona o trabalho no perito criminal? Por exemplo, citando essa questão do acidente, né? Vocês são acionados, chegam lá no acidente, que trabalho que você tem que fazer de constatação, de observação do fato?
Ah, a gente faz todo o levantamento planimétrico da via, a gente procura ver se tem algum defeito de construção da via, se tem presença, por exemplo, de obstruções naturais, de obstruções físicas, né? E também a gente estuda a dinâmica do acidente, né? Qual era o sentido de tráfego dos veículos, aonde foi o sítio de colisão, para ver se houve invasão de pista contrária, né? Todos esses detalhes, né? E também a gente faz a questão do exame dos veículos, né? Para ver se houve alguma pane mecânica que pode ter dado causa ao acidente, também a gente faz.
Perfeito.
É um trabalho complexo, né? Leva em torno aí de uma hora, pelo menos, para ser feito.
Tá certo. Aí, então, uma outra questão que comoveu mais o pessoal também com respeito a esse acidente em específico foi pelo seguinte: o rapaz que morreu era do bairro, o senhor que conduziu o caminhão era do bairro, a namorada do rapaz falecido era aí da mesma rua, inclusive, onde ocorreu o acidente. Então, todo mundo que estava cercado desse acidente, desse local, eram conhecidos desse rapaz. E o fato do corpo estar lá sem poder ser tocado, enfim, por mais de 4 horas, mexeu muito com o pessoal. Tem que deixar o corpo parado mesmo? Ninguém pode mexer, nem familiar ter contato? Como é que esse, entre aspas, protocolo numa situação tão, tão traumática como essa?
Essas mortes, na verdade, são verdadeiras tragédias, né? A gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente até fica assim um pouco mais, como eu digo, casca grossa, né? Mas com relação à parte de sentimentos. Mas isso é uma tragédia, assim, abala a família, abala a comunidade, ainda mais, como eu digo, né, quando são pessoas de bem e que são trabalhadores, né? Até quando é bandido, né, pessoal de facção, a gente, assim, até fica mais de sangue doce. Mas, realmente, esses casos aí abalam muito. A questão da posição do corpo, ela é importante, por quê? Num caso, digamos, de atropelamento, né, um do ciclista, a projeção aonde o corpo foi projetado até o ponto de impacto, eu tenho que ter essas dimensões corretas para mim poder inserir nas minhas planilhas de cálculo. A gente tem planilhas de cálculos físicos, que pela projeção do corpo e a massa do corpo, a gente consegue estimar as velocidades. Então, é importante, realmente imprescindível, que as posições sejam mantidas, né? Até que a gente consiga chegar lá e fazer, então, essas medidas.
Perfeito. Tudo são detalhes que, para você, são muito importantes, né?
Extremamente importantes. Até quando a gente fala, né, que o local do crime tem que ser preservado, né, pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, para que a gente consiga extrair desse local todas as informações necessárias para o correto elucidamento, né, da dinâmica do acidente.
Em termos de equipe, Ayrton, tem um déficit também aí no GP de Caxias do Sul? Você teria uma necessidade de ter um grupo maior de peritos?
A região da Serra, a gente tem uma peculiaridade que nós temos muitas indústrias, né? Então nós temos um volume grande de acidentes de trabalho, né? Pessoas que morrem em função prensadas em injetoras, tornos, né, todos esses tipos de maquinário. E nós temos hoje uma equipe de 6 peritos para atender todos esses tipos de ocorrência. Homicídios, suicídios, acidentes. Então, realmente, nós precisaríamos ter pelo menos o dobro desse número para a gente conseguir ter assim, duas equipes que pudessem atender simultaneamente todos os municípios.
Hoje vocês têm só uma equipe?
Temos só uma equipe diária.
Por exemplo, ocorreu um fato aqui e um fato lá em Vacaria, o fato que ocorreu depois vai ter que esperar.
Exatamente. A gente sempre faz um balanço, né? Já aconteceu de entrar em 3 ocorrências simultâneas e a gente atender a mais grave, né? Por exemplo, o caso de um acidente de trânsito com um corpo exposto na via pública, né? É diferente de você atender uma pessoa que cometeu suicídio dentro de uma residência. Uhum. A exposição é menor, né? A gente sempre pensa nisso também.
Perfeito. A gente teve no início dessa semana a formação de novos peritos, né? Deve vir gente para a Serra?
Vai vir.
Parece que tem para Bento, né?
Sim, todos os que estão vindo para a Serra, a gente está deslocando para Bento. Uhum. Tá? Porque Bento é um polo, o posto médico legal de Bento, ele atende 22 municípios aí do entorno. Então, hoje nós temos um único técnico de necropsia e 2 legistas. Então, eles são sempre sobrecarregados. Então, agora, a partir do mês que vem, teremos mais uma médica legista. Então, teremos 3 legistas em Bento e 3 técnicos. Né? Estão vindo 2, já tem 1. Teremos 3.
Uhum, perfeito. Então tá. Ayrton, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Qualquer dúvida, a gente fica sempre à disposição também.
Eu que agradeço a oportunidade aí de esclarecer também, né? E a gente entende aí a dor dos familiares, porque essas tragédias nunca são fáceis, né? E a gente, sempre que possível, né? A gente pode vir a esclarecer qualquer situação, basta nos contatar.
Perfeito. Obrigado, um bom trabalho para vocês.
Obrigado, um abraço.